Rádio Agerte realiza entrevista exclusiva com o governador do estado, Eduardo Leite, direto do Palácio Piratini, diante dos inúmeros pedidos de entrevista solicitados pelas emissoras do interior do estado e a impossibilidade de agenda e tempo para que o governador pudesse atender a todos os pedidos. A Agerte presta mais uma vez um serviço aos seus associados. São 57 anos de trabalho pela Rádio Difusão Gaúcha. Governador Eduardo Leite, por que o estado precisa fazer essa reforma?
Olá, quero agradecer a oportunidade que a Agerte nos dá e que as rádios pelo interior do estado, pelo estado todo, nos proporcionam de esclarecer a situação do Rio Grande do Sul e a necessidade de nós reformarmos a máquina pública. A realidade é que o estado do Rio Grande do Sul tem a pior situação em termos de déficit da previdência no Brasil. Vejam que o nosso déficit, e é importante que as pessoas entendam bem o que é esse déficit, é o que falta entre o que o servidor paga, que é 14% do seu salário, e o que o Estado paga como patrão, 28%, ainda assim faltam 12 bilhões de reais para que se paguem todas as aposentadorias no Estado. Isso significa que o cidadão que está nos ouvindo agora e que está pagando algo no mercado, que está no seu carro ou que está andando de táxi, o taxista que nos ouve e que reclamam com justiça que os impostos são altos no nosso estado, precisam saber que boa parte do que eles pagam em impostos, ao invés de voltar para a sociedade em serviços, em investimentos, em obras, é simplesmente drenado por um sistema previdenciário altamente deficitário. Porque se o estado não tem cobertura com as contribuições que os servidores fazem para pagar as aposentadorias, ele tira do tesouro direto, dos impostos da população, metade do recurso de ICMS que é arrecadado do estado simplesmente para pagar as aposentadorias. E isso prejudica a população como um todo. Fruto desse desequilíbrio, o Estado cobra esses impostos mais altos. Nós estamos com alíquotas majoradas em combustível, em energia, em comunicações, que encarecem a vida para o cidadão gaúcho, inclusive para o servidor público, que é cidadão antes de ser servidor, e que vive, como todos os outros, neste Estado, circulando por estradas em que o Estado não consegue investir, ou trabalhando em escolas em que o Estado não consegue fazer as obras de reforma para dar as melhores condições de trabalho. Então, para que a gente possa superar esse quadro fiscal tão grave, tão dramático, o Estado precisa reformar a sua estrutura de pessoal. E é importante também dizer, o Estado tem, por exemplo, 59 mil professores nas escolas, mas tem 100 mil professores aposentados. O Estado tem 16 mil policiais militares, e 35 mil policiais militares aposentados. Ou seja, para cada servidor em atividade, há praticamente 2 servidores aposentados. E assim, quando o Estado quer pagar os seus servidores melhor para desempenhar os seus serviços, ele não consegue porque ele tem que sustentar uma folha de pagamento que tem um grande número de inativos, que são os servidores aposentados. E pior ainda, falta dinheiro para investir onde a sociedade nos demanda. Então, superar esse quadro fiscal adverso é uma obrigação nossa, é a nossa responsabilidade e nós estamos obstinados em fazê-lo.
Governador Eduardo Leite, o senhor poderia detalhar os projetos em tramitação na Assembleia?
Bom, então nós temos que trabalhar para reformar a Previdência com novas alíquotas e buscando a contribuição de servidores inativos que não estão hoje contribuindo com a Previdência e que serão chamados a fazer essa contribuição. E temos, de outro lado, reformas também nas estruturas de carreiras do serviço público, especialmente no que diz respeito ao subsídio do magistério, por exemplo, e também nas outras carreiras, acabando com as chamadas vantagens temporais. Isso atinge a todos os servidores de todas as carreiras, de todos os poderes, é importante ser dito. Ou seja, mesmo servidores do judiciário, do legislativo, que hoje têm direito a vantagens temporais, que são aquelas que a cada 3 anos, por exemplo, o servidor tem 5% de aumento, a cada 15 anos, 15% de aumento, a cada 25 anos de serviço, mais 10% sobre os 15% que já teve lá quando 15 anos completou, e que fazem com que o Estado tenha, independentemente da sua arrecadação estar aumentando ou não, fazem a despesa com a folha continuar crescendo. Vejam que em 2015 e 2016 o Brasil se meteu na pior crise econômica da sua história. A economia retrocedeu 8%. O desemprego dobrou. A renda média do trabalhador caiu, mas o custo do Estado com a folha de pagamento continuou aumentando, porque tem aumentos automáticos dados aos servidores públicos. Isso não faz sentido. Isso não se sustenta. Se a economia não está evoluindo, se a arrecadação não está crescendo, o Estado Estado não pode ter despesa crescente com a folha de pagamento. É por isso que nós estamos também alterando essas vantagens temporais, mas estamos também olhando para quem ganha menos. Por exemplo, hoje um servidor que tenha filho, um dependente, recebe um chamado abono família de R$ 44. Todos os servidores recebem o mesmo valor. Nós estamos acabando com esse abono família para quem ganha mais de 3 salários mínimos, de R$ 3.000. Mas estamos triplicando o valor para quem ganha menos que R$ 3.000. Estamos colocando de R$ 44 para R$ 120. Isso é dinheiro no bolso de quem ganha menos. Também estamos olhando para quem ganha menos quando a gente, por exemplo, reduz a gente cria uma faixa, uma isenção de estorno do vale alimentação. O que é isso? O servidor, especialmente os professores, por exemplo, ganham R$ 222 de vale alimentação, mas tem que estornar, ou seja, descontam do seu salário 6%. Nós estamos criando uma faixa de R$ 2.000 de isenção, ou seja, muitos professores e muitos servidores que ganham menos vão parar de descontar 6% do salário para pagar o próprio vale alimentação. Então também é dinheiro no bolso. E acabamos de anunciar a nova tabela para remuneração dos professores. E estamos propondo já para os próximos anos aumentos que vão de 32% a 55% para os professores no início da sua carreira. Hoje um professor que tem a graduação e que começa a trabalhar no Estado ganha R$ 2.557. Ele passará a ganhar, no final dos próximos três anos, R$ 3.200. O professor que tem a pós-graduação, que tenha doutorado, por exemplo, ele ganha hoje os mesmos R$ 2.557 e vai passar a ganhar R$ 3.800. Então, são alterações importantes que valorizam a educação, que pensam em quem ganha menos e, ao mesmo tempo, trabalham pela sustentabilidade fiscal do Estado, que é o equilíbrio das nossas contas.
Governador, os funcionários que ganham mais, as carreiras jurídicas da Secretaria da Fazenda, vão também contribuir?
Sim, nós estamos chamando todos os servidores a pagar de acordo com a sua realidade financeira. Então, nós estamos criando alíquotas progressivas que vão fazer com que quem ganha mais vai pagar 16,79% de alíquota de contribuição previdenciária. Hoje, contribuem com 14%. Então, quem ganha mais vai pagar mais na contribuição previdenciária, uma regra estabelecida, como eu disse, quem ganha mais paga mais e quem ganha menos, nós estamos até aumentando a remuneração, o dinheiro que vai para o seu bolso.
E as pensionistas, principalmente do Judiciário, Ministério Público, que recebem valores altos?
Nós não estamos alterando as regras de pensão, a não ser as de alíquotas previdenciárias. Então, as alíquotas que são descontadas para a Previdência se mantêm as mesmas do que os servidores na inatividade.
Estados como Maranhão, Paraná, Piauí, Ceará aprovaram recentemente as reformas previdenciárias com menos tempo de debate que o Rio Grande do Sul?
É o que nós estamos observando, né? Eu vejo algumas lideranças, inclusive da arena política, parlamentares, eventualmente considerando que se desse mais tempo para esse debate. Olha, é importante a gente recapitular. Nós protocolamos este projeto na Assembleia há quase um mês, respeitando o período de tramitação regimental, de 30 dias no regime de urgência para sua votação. Mas antes disso, nós apresentamos publicamente as nossas propostas antes de protocolar e reunimos os sindicatos, apresentamos publicamente, apresentamos para os deputados. Houve um amplo debate para a construção dessas propostas um mês antes de nós protocolarmos na Assembleia Legislativa. Ou seja, houve amplo debate. É de conhecimento público o que nós estamos propondo e a realidade das contas públicas no Estado do Rio Grande do Sul. Não é razoável que outros estados que não têm o mesmo drama nas contas que nós estamos sofrendo aqui, sejam mais ágeis do que nós. Teve estado que apresentou o projeto e em 48 horas estava aprovado na sua Assembleia Legislativa. Teve estado que apresentou proposta de emenda constitucional e foi votado em 15 dias, em 3 sessões, no mesmo dia, como é o caso do Paraná. E estados que são governados, inclusive por partidos que aqui são críticos das nossas mudanças e que estão fazendo as suas reformas, como o estado do Ceará, que apresentou uma proposta de buscar a contribuição também dos inativos na mesma alíquota de 14% que cobra dos servidores em atividade. Então, o que nós chamamos a atenção da sociedade, o que nós estamos propondo está na dimensão, no tamanho, na profundidade da gravidade da situação fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. Se nada for feito, só vai piorar. E vai piorar para todos, para o próprio servidor, que vai ver o seu salário ainda mais atrasado e vai viver num Estado que não vai ter qualquer capacidade de investimento, sequer para manter a sua dignidade como trabalhador, trabalhando em condições adequadas. Um Estado que, por não conseguir pagar as contas em dia, vai ter altos altos impostos, que cobram da sociedade e que acabam desanimando a nossa economia, que afugentam os empregos e o desenvolvimento do nosso Estado. E nós não queremos viver nesse Rio Grande do Sul, nós queremos um Rio Grande do Sul que tenha capacidade de pagar suas contas e que cobre um preço justo, adequado em impostos e não mais aquilo que a população não tem capacidade de pagar.
O Estado do Paraná é um Estado que tem bem menos aposentados que o Rio Grande do Sul?
Sem dúvida nenhuma, o Estado do Paraná é um bom exemplo para nós gaúchos. Por quê? É um Estado que tem a mesma população que nós temos, que tem uma economia que é praticamente do mesmo tamanho que a nossa, que tem um orçamento muito semelhante com o nosso. Mas vejam, o déficit da Previdência do Paraná é de 6 bilhões de reais. É metade do nosso déficit previdenciário. Ou seja, todo ano o governador do Paraná tem 6 bilhões de reais a mais do que nós temos no Rio Grande do Sul, ou para investir, ou para demandar menos em impostos da população. E assim o nosso estado, o Rio Grande do Sul, vai perdendo competitividade. Se o estado do Paraná, que já está do lado de São Paulo, que é o grande centro produtor e consumidor do Brasil, cobra menos imposto e tem mais capacidade de investimento, ele acaba chamando mais atenção para investimentos privados e acaba gerando lá emprego, renda, né, salário para os trabalhadores, acaba gerando desenvolvimento lá e a gente vai perdendo espaço. Então, se a gente quer um estado que tenha capacidade de geração de emprego, a gente precisa saber que está competindo com os outros estados. E se outros estados estão em melhores condições que nós temos que fazer a nossa lição de casa, arrumar as contas para poder criar um ambiente que atraia investimentos privados e deixe de cobrar altos impostos e sem oferecer os serviços para a população.
Vamos agora ao intervalo comercial.